Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então estamos de volta com o tema vício. O Djalma vai complementar aqui, depois eu volto com as
perguntas.
Isso,
só para complementar direitinho, que o Marcinho fez uma pergunta sobre bulimia e anorexia. Não é a tema do programa, mas a gente vai só falar um pouquinho da diferença de um para o outro. A anorexia é quando a pessoa para de comer, ou ela come mínimo porque ela tem uma obsessão pelo emagrecimento. A bulimia, a pessoa come muito e depois vomita, sabe? Ela tem o comportamento de vomitar depois. Elas são mecanismos diferentes, né? Os dois envolvem muita culpa, mas a bulimia envolve mais culpa do que a anorexia, sabe? Mas um dia a gente fala sobre isso.
Não é importante, acho, falar de distúrbios alimentares, porque é bem comum, né? Você no consultório deve entender.
Muito,
é. Né?
Não, então, só complementando, até porque no intervalo, acho que o povo do Insta deu pra escutar, né? Mas é que a minha pergunta foi justamente por causa do vício em comer. Que, né, existem pessoas que são viciadas em comer, tipo, comem até não poder mais e dependem da comida pra viver.
Isso, mas é o mesmo mecanismo de recompensa. Né? Então, por exemplo, quando eu como muito, né, quando me dá a sensação de saciedade, é uma sensação muito prazerosa, ou era muito prazerosa, me dá uma sensação de, eu estou com muita fome e comer uma coisa gostosa, o prazer da comida, ela é dopamina.
Entendi.
Só que essas pessoas, por exemplo, elas normalmente têm muita ansiedade envolvida, então fica um mecanismo, que assim que baixa a dopamina, aumenta a minha ansiedade, e aí o meu mecanismo para limpar aquilo é a comida.
Sim.
Outras pessoas é a maconha, outras pessoas é cocaína, outras pessoas é namoro, outras pessoas é aí vai embora.
Sim.
E pega cachorro na rua.
Você
conhece alguém assim, Marta?
Não, é raro.
É.
Então, vamos lá. A Kelinha começou com amo vocês, amo você também, Kelinha, beijo.
Obrigado, beijo.
Ela falou, minhas filhas comem de tudo. Porque a gente falou, você falou da alimentação seletiva.
Da alimentação seletiva.
Que vai dos pais, né, de darem sua orientação, de oferecerem ou não. Mas eu acho que tem também o poder da mídia, né, que...
Existe uma coisa assim, veja, e ela está certa, é Kelly, né?
É Kelinha, isso.
Kelinha, você está certa, realmente depende muito dos pais, da alimentação dos pais. As crianças normalmente imitam os pais, às vezes os pais não comem também verduras, essas coisas, e passam e não dão para os filhos isso, né? Legal. Mas também tem essa questão da mídia, assim, por exemplo, lembra quando o McDonald's entrou no Brasil? Quem é antigo deve lembrar isso aí, né? Que faz muitos anos atrás. Então, a chamada da mídia para aquele sanduíche era muito grande, né? Nós tínhamos outros sanduíches aqui no Brasil também, mas aquilo era muito grande. E tem toda uma mídia de usar como se fosse um status você comer aquilo. E ainda tem muita gente que oferece isso como recompensa.
Sim.
Ah, você foi bem essa semana? Você vai comer no McDonald's. Do jeito que eu tô falando, McDonald's podia ser qualquer uma, tá? Mas você vai comer... Uma coisa tá de vez em quando, né? Não.
Sim.
Tem problema. Outra coisa é fazer daquilo um
estímulo, prêmio,
de,
né,
recompensa, um prêmio, que é uma comida. Só uma comida. E não é uma comida boa, né?
Pois é.
Então...
Não,
é isso. Então você tá certo, Kelinha.
Aí ela falou também que a minha avó era viciada em Estomazil e teve consequência. Não sei nem se eu posso ficar falando o nome, Marco, muito bem. E teve como consequência uma úlcera que a levou a óbito.
É isso aí.
Que tá, tudo era Estomazil.
É.
E o Diego, ele falou que quando ele parou de fumar, ele levou cerca de 90 dias para ele parar de ter os sintomas físicos e psicológicos da abstinência.
Exatamente. Então, veja só, o corpo precisa de um tempo para se recuperar e até para a gente ter memórias. Então, lembra que eu falei das conexões de neurônios lá, de axônios? Né? Existe um tempo para aqueles axônios poderem conectarem de outro, fazer outras conexões. Né? Então, existe um tempo necessário. Por isso que é difícil sair de vício. É, se fosse fácil da gente tirar isso, seria tranquilo. Por causa disso, porque a pessoa, quando ela está num processo de vício, ela não vê que essa quantidade de dopamina que é cada vez maior, se ela tira, isso cai. E aí a pessoa sente ansiedade, depressão e uma série de outros sintomas, irritabilidade, que ela precisa passar por isso para que o corpo comece a produzir depois de um tempo. Por isso que nós vamos, isso no consultório, nós vamos substituindo aos poucos, né? Existem pessoas que precisam ir para psiquiatras para tomar algum tipo de medicação, para segurar o antiansiolítico, antidepressivo e tudo mais. Não é todo mundo. Outras pessoas nós trocamos o vício, por exemplo, exercício físico, que apesar de existir pessoas viciadas em exercício físico, que é a vigorexia, né? A vigorexia, a pessoa é o contrário da anorexia. A pessoa olha no espelho, normalmente acontece isso em homens. ela olha no espelho e se vê magro. E aí ele tem que ser forte, mesmo que o corpo esteja rachando, e não consegue. E aí tem todos aqueles mecanismos do vício, sabe? De poder se aplicar com hormônios errado para ficar imenso logo. E é um vício também, pela mesma recompensa. E
você falou até recentemente, uma amiga falou de um caso de um rapaz que justamente é isso, que não tem vida social, que tudo ele não pode, ele não quer, ele não vai, porque é só academia, só não sei o quê, e comer não sei quantos ovos por dia.
Exatamente. A pessoa fica viciada em ficar grande, né? Então, assim, existe frase estimuladora assim, que o mundo é melhor para os grandões, né? Seja grande, não seja pequeno, né? É uma série de coisas que são colocadas. E você vê, existe um livro que é maravilhoso, todos deveriam ler, chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro que fala sobre masculinidade, e a gente fala isso muito no grupo lá na androterapia. O Cavaleiro Preso na Armadura. Muitas vezes, quando eu olho esses caras na academia, sabe, você vê ali que tem um cavaleiro preso numa armadura. Uma armadura imensa fora e uma criança frágil dentro, né? Mas a vigorexia é um dos pontos. Mas o que a gente faz normalmente, de maneira saudável, é exercício físico. É necessário. Às vezes a musculação é necessária, porque libera muita dopamina. E eu preciso da dopamina para quem está saindo do vício, né? Meditação. Né? Nós temos produtores internos no nosso corpo que também podem, através de alguns exercícios respiratórios e tudo mais, liberar a dopamina, sabe? Então, nós fazemos com que o nosso corpo, ele nunca vai voltar aquele pico de uma droga, mas ele pode criar lentamente sensações de prazer muito grandes.
E dentro de um equilíbrio, né?
Dentro de um equilíbrio, e a pessoa voltando ao controle dela e percebendo quais são os grandes mecanismos de vício que eu devo evitar, né?
E no fim, é engraçado, né, que no fim aquele manual, nosso manual do Mente Aberta, né, exercício físico, rede de apoio, né? Tudo, meditação, alimentação saudável, tudo de uma forma, né, e como é difícil manter esse equilíbrio na constância, ainda mais quando você está lutando contra um vício, né.
Exatamente.
Porque daí a gente não está falando só de força de vontade, está falando de uma força química, né.
Porque existe assim, por exemplo, se a pessoa está viciada em prazer, ela não consegue lidar muito bem com o desprazer, certo? E aí, normalmente, quando a pessoa está com algum processo de vício, ela já está com perda social, sabe? As pessoas estão cansadas de viver naquele vício, nas recaídas e tudo mais. Então, ela tem uma perda social. Então, esse apoio social já é mais difícil, né? Outra coisa, muitas vezes elas têm que tomar medicações, caso precise, que corte a dopamina. Então, a vida fica uma droga, né? Por um tempo, depois volta. Necessário isso. Por isso que, fazendo direitinho, a pessoa passa por menos questão de abstinência. Mas a vida... Então, se ela está acostumada a ter prazer e daqui a pouco tira o prazer, ela pode sentir-se deprimida, sabe? E isso faz a sensação de desprazer por não ter rede de contato. A vida artificial causada por qualquer vício, ela sempre vai ser mais prazerosa do que a vida real para essas pessoas. Entende isso? Certo? Então, a vida... Eu já estou fugindo da vida real, né? Então, eu tenho que voltar para a vida real lentamente. E muitas vezes, esse exercício físico, essa situação, a própria pessoa impede, porque ela entra também com muita culpa. E aí entra com autossabotagem. E aí fica um círculo vicioso, porque minha autossabotagem faz eu recair, e quando eu recaio aumenta minha culpa entra minha raiva, e aí eu fico nesse movimento.
E lembrei também, que eu não lembro qual programa foi, mas nossa, aqui a gente vai aprendendo um monte, né? Mas que você falou da questão, né, que quando você fala que a pessoa está afastada desse mundo real, né, que perde o brilho, mas e de ir recuperando essa beleza, esse prazer no mundo real, e cada vez que conseguir fazer yes, né?
Exato.
Celebrar.
Né? Então você veja só, se uma pessoa ela passa por coisas terríveis em algum processo de vício, pode ser em qualquer coisa, tá, gente? Já me perguntaram uma vez se amor vicia.
Amor vicia?
Não, amor não vicia.
O que amor vicia, é saudável, né?
O que vicia é o apego, né? Então, quando eu acho que eu... Às vezes eu confundo apego com amor. Aí eu acho que amor vicia. Mas não, amor não vicia. Quem vicia é o apego que eu tenho. E o mecanismo é o mesmo. Dopamina. Se eu estou perto da pessoa, enche de dopamina, a pessoa... O relacionamento vira uma droga, né? E aí se tira, eu sofro muito com isso. E o mecanismo é sempre o mesmo. Então, é, quando as pessoas estão sofrendo demais por algum vício, elas precisam saber que daqui a um tempo ela pode recuperar, né? Se ela conseguir, dependendo da, né? Se for drogas, é mais difícil e tudo mais. E sabendo que vai ter que abrir mão daquela substância, daquela situação, né? Então, por exemplo, isso a gente vê em drogas, né? A pessoa nunca mais deve usar aquilo. Se é o álcool, nunca mais deve usar o álcool. E essa questão do nunca mais é assustador para quem usa aquilo como algo de prazer, né? Eu tenho que mudar minha vida, isso nas drogas. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Nos jogos online e tudo mais, muitas vezes a pessoa ela só começa a buscar ajuda quando ela já perdeu muito dinheiro, está muito encrencada, né? Mas aí ela tem como recuperar, mas desde o momento que ela coloque na cabeça o que aquilo não serve para ela, sabe? Porque nós temos que ficar bem no mundo de maneira equilibrada, sabe? Cuidado com o caminho mais fácil de qualquer coisa.
A Luviana, ela falou que está para comprar um livro chamado Dopamina. Perguntou, vocês conhecem? Eu não conheço.
Eu não conheço o livro também, não. Então, adoraria
ler. Conta pra gente depois, então,
Dopamina. Mas eu estudei muito sobre dopamina e hoje existe uma na verdade, é uma coisa errada. Estão fazendo jejum de dopamina, que está uma moda lá na Califórnia. O que é jejum de dopamina? A pessoa, ela vai para algum lugar, ela completamente fazer qualquer coisa, para ela não ter nenhum tipo de dopamina. Então, ela não faz sexo, ela não tem nenhum tipo de prazer, ela não vê rede social nenhuma, ela fica totalmente isolada durante muito tempo, sabe? Para que ela...
Não é aquela do quarto escuro, né? Que fica num lugar escuro?
Esse também, né? Tem também. Isso. Mas existe coisas assim que fazem com que a pessoa não tenha estímulo. Porque eles acham que, por exemplo, se eu tiver um jejum de dopamina depois de certo tempo, eu vou voltar a ter prazer nas pequenas coisas da vida. Então, a luz do sol, a sensação do sol... Ai, é o sol de novo. Né? O sol... pequenas coisas da vida que antes não me dava prazer. Só que isso é meio...
Gente, não façam isso. Vão para a natureza, para a praia, para a montanha, para os amigos.
O corpo regula a dopamina da gente. Não existe isso. Você ficar no quarto escuro e tá sem dopamina. Então, o corpo regula. Então, o que faz é o seguinte, né? Primeiro lugar, eu preciso entender qual é a situação da minha vida que eu estou sendo compulsivo, sabe? Qual a situação da minha vida que eu não consigo deixar? Que eu fico pensando naquilo, que aquilo me dá muito prazer. Primeiro lugar. Né? Segundo lugar, eu preciso saber que para eu viver bem, eu preciso viver em equilíbrio, tá? E ficar equilibrado é que nada tem que ser na minha vida excessivo, né? Então, eu normalmente faço isso no consultório e também nos grupos, a gente tem usado bastante isso. Tem 12 aspectos da vida, sabe? Em cada 12 aspectos, você vai dando nota para você, sabe? Eu comigo mesmo, que nota eu dou para mim mesmo, né? As minhas seguranças, os meus medos, né? Qual a imagem que eu passo para as pessoas, qual a imagem que as pessoas acham que as pessoas veem em mim, não que isso seja importante, mas às vezes a gente fala ali da autoestima, tudo mais, sabe? Qual a imagem que eu gostaria de passar, qual a nota que eu tenho nas minhas comunicações, né? Na família, entende? Como é que eu estou, a minha autoestima é outra que eu dou uma nota também, na minha saúde física, sabe o que eu faço.
É aquele roda da vida?
É uma espécie de roda da vida. Né? Também nos meus relacionamentos, na minha sexualidade, nos meus objetivos de vida, no meu trabalho, naquilo que eu me dedico ao mundo, sabe? O que eu dou em troca do mundo por estar aqui? Né? Também eu dou uma nota naquilo e na minha espiritualidade, seja como você imaginar isso. Então, eu dou nota disso para mim, para que eu possa ir controlando isso na minha vida. Opa, preciso olhar mais para esse lado, preciso olhar, né? Que aí eu vou vendo também aonde que está tendo os mecanismos do vício da minha vida, sabe?
Então, a gente tem 10 minutinhos, não podemos deixar de falar do vício nos relacionamentos, né?
Ah, sim, é verdade.
É a gente tinha um pouquinho daquela dependência emocional que a gente falou, acho que no primeiro programa.
É.
Um pouquinho do que a gente falou na semana passada em relação ao narcisista, né? Aquele relacionamento que a pessoa fica...
Isso.
Porque ela acaba tendo uma alta produção de dopamina, de recompensa, naquela fase do love bombing, de conexões e tudo, né? Vou lá de novo.
A gente vê muitas pessoas, por exemplo, homens e mulheres, que são viciados em relacionamentos. Né? Então, a partir do momento que eu estou em relacionamento, isso a gente escuta às vezes no consultório, uma frase que é bem comum: eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo ficar sozinha. Né? Não consigo. Eu ficar sozinho para mim é desesperador. Me gera ansiedade, me gera culpa, me gera fracasso se eu estou sozinho. Se eu estou, frases que a gente escuta. Se eu estou apaixonado ou apaixonada, eu emagreço, eu fico feliz, a vida parece uma vida cor-de-rosa. Se a pessoa sai da minha vida, eu despenco. Eu entro em depressão, eu entro com muita raiva, eu faço todos os sintomas de abstinência, né? E isso que a gente chama de vício de relacionamento. Por isso que é diferente de amor, sabe? É uma coisa do apego. Então, muitas vezes, a pessoa ela fica assim, e isso acontece muito quando nós falamos do narcisista, né? O narcisista trabalha bem nisso. Eu encho você da dopamina, depois tiro essa dopamina. É igual o jogo, né? Eu tiro a dopamina, aí você perde. Então, eu faço crítica, eu faço que você pode me perder, que você não é bom o suficiente para mim e tudo mais. Aí, quando você fala, sai, eu vou, te dou outra dosagem de dopamina. Aí, eu te amo, eu te adoro, nós vamos ter filho, nós vamos casar, morar juntos em algum lugar. E eu acredito naquilo porque é a migalha de amor que eu preciso. Aí, a dopamina está lá de novo. Aí, passa mais um tempo, começam as críticas. Eu desapareço 2, 3 dias, aí apareço de novo. Aí, digo que você... Se você não sabe o que você fez, então você pensa, mas não digo o que é, eu começo com a manipulação, ou seja, tira a dopamina de novo. A pessoa entra no processo de sofrimento. Aí daqui a pouco eu dou a dopamina novamente. A ponto da pessoa se confundir, sabe? Bastante. A pessoa começa a acreditar que assim, se eu andar direitinho, sabe? Aí eu tenho amor, eu vou ganhar aquela dopamina direto, que é o amor do outro. Isso que a gente chama de dependência.
E esquece, né? Pisa em cima do amor próprio, né?
É, acaba o amor próprio, né? Como qualquer vício, né? A gente vê uma pessoa que é viciada em jogo e não tem amor próprio. Viciada em droga, qual alcoólatra que tem amor próprio? Né? Não existe isso.
O que é meio assustador, né? É que o mundo que a gente está hoje, né? Ele promove demais esse tipo de situação, de sensação. Né? Ou de colocar naquele lugar onde você vai criar dependência, ou de estar no celular, ou de sentir solidão, de ter medo, onde você não tem espaço para desenvolver o amor próprio, né? Que
sim.
Você está tão preocupada com outras coisas e buscando coisas que, na verdade, não vão te nutrir de verdade, né?
Exatamente, né?
E quando a gente fala até de nutrir de verdade, eu sempre lembro da prateleira das crianças no supermercado, que sempre o que é mais tóxico, o que é mais nocivo para as crianças, né? Com mais açúcar, está ali baixinho, bem ao alcance, né?
Ao alcance delas, é. Aquela prateleirinha que fica no final perto do caixa, que a compra compulsiva,
é desonesto com
coisas doces.
Com o poder do pai, né? A autoridade do pai e da mãe. Como é que você vai falar, tá ali, a criança pode pegar com a mãozinha, né? Como a gente tem o celular, os nossos celulares só estão longe, porque, né, porque estão transmitindo, mas tudo tão próximo, né?
Exatamente. Então, esse mecanismo de recompensa, você falou bem, os mercados são pensados nisso, né? Então, de repente, porque ele coloca mais ou menos para o adulto o tamanho, né? O tamanho da prateleira que é colocado, os produtos mais caros ficam na altura dos seus olhos, para você só estender a mão e pegar.
Sim.
Os mais baratos ficam embaixo, isso para adultos, né? Quando usa produtos masculinos, normalmente utiliza a cor cinza ou azul, dificilmente muito colorido. Né? Eles colocam essas cores também no mesmo situação da prateleira, né? E coloca ali. Então, coloca aquilo como esporte. Coisas que eles consideram masculinas, né? Consideram aquilo como esporte, como aquele desodorante assim, assado. Tudo na altura ali. Os mais baratos ficam embaixo. Para criança é o contrário, né? Então, eles colocam as coisas mais baixas, pequenininhas possível. Você vê, reparem que em mercado, quando você vai passar pelo caixa rápido, que tem aquela... Né? Ali, dificilmente ali tem produto de limpeza.
Exato.
Ali tem comida.
É.
E comida ruim.
Comida doce.
É comida ruim. É chocolate ruim, é refrigerante ruim. Tudo ali, né? Aqueles confetezinhos, aqueles cheetos da vida, né?
Tudo,
que são coisas horríveis,
tem
né?
Tudo.
Que é que coisas são viciantes. Aquele tem glutamato monossódico pra caramba, tem um montão de coisa que vai. Também é perigoso isso, né? Porque ele vai... a questão do glutamato monossódico, que tem em quase tudo que a gente come. Existem alguns estudos em cima disso do glutamato que fala assim, por exemplo, ele ativa o sabor, são realçadores de sabor. Ou seja, ele ativa a papila gustativa da gente para que a gente comece a ter uma... não muita sensibilidade a sal. Então nós comemos coisas muito salgadas.
Meu Deus.
Nós não reparamos isso.
Eu vi, só um parênteses, eu vi hoje de manhã, eu vi um vídeo de um casal do YouTuber que eles, tipo, tem um quadro lá que eles fazem experimentando comidas. E daí a comida era, não sei de onde, acho que da Espanha, alguma coisa assim. E era uma Ruffles com sabor de presunto.
Não, então, e tem, né? Então você pega, são químicas, né? São colocados de sabores que vão enganar a papila gustativa, que vão dar um sinal diferente no cérebro. Então, por exemplo, nós comemos às vezes produtos que são vendidos, batatas, que a gente não sabe nem se aquilo é batata direito, né? Então a gente coloca.
Você sabe que a batata daquela lanchonete famosona que você falou.
É. Não pode fazer.
Ela tem cerca de 13 ingredientes nela.
Você vê. Né? E nós temos isso.
Mas é boa, né?
Por quê? Porque justamente dá o mesmo mecanismo de recompensa. Então, quando você coloca um produto que tem realçador de sabor, sabe, você está colocando sua papila gustativa para ficar somente naquele, ter o prazer somente com aquele sabor. É por isso que as pessoas acabam viciando em colocar realçadores de sabores em arroz, sim, feijão.
Imagina, altamente cancerígeno também.
Você vê a salsicha da gente, né, a vina aqui do, sim, Paraná.
Que né? Você ama, né, Djalma?
Né? Eu acho que é a comida mais nojenta do mundo. Né? Aquilo ali é o que tem ali dentro. Né? Nós nem sabemos o que tem, sim, ali dentro, né? Deve ter carne, pedaço de pele, pedaço de bico, tudo moído, sabe? Colocado. Claro que tem gente, estamos falando aqui exagerando, mas pode ser, talvez, que alguém faça isso de maneira diferente. Eu não como aquilo nem de graça.
Não, mas o problema é que daí você se habitua com esses sabores, e daí quando você, por mais que seja orgânico, você pega um tomate, uma cenoura, e você fala assim, ai, coisa sem graça, como é que você gosta de comer isso?
A criança não come, né?
Não come.
Então, por exemplo, a gente fez isso nos cachorros quentes, né? Que tem a salsicha, né? Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela já pontuou diversos alimentos que são altamente cancerígenos. Sim. E um alimento que são cancerígenos, mas são gostosos, né? Presunto, mortadela,
os embutidos,
né? Sim, embutidos, né? De modo geral, né? A salsicha, uma famigerada salsicha, a vina, né? Tudo isso é altamente cancerígeno. Agora também estão colocando os adoçantes, né? Tem um adoçante que é o... Pô, me fugiu o nome agora do adoçante, que ele tá visto como cancerígeno agora, e é utilizado em quase tudo, aspartame, né? Que é colocado em quase tudo, né? Então ele entrou no rol dos alimentos, que são alimentos que têm uma grande possibilidade de gerar cânceres no futuro, né? E você vê, e nós comemos isso.
Porque dá prazer.
Mesmo a questão do cigarro, né? Todo mundo aqui, todo mundo que fuma, sabe que cigarro gera câncer. E gera mais de 1000 tipos de doença. E por que nós fumamos? E por que você fuma? Eu falo, eu não fumo. Mas
eu prefiro não comentar.
Qual é que é dos fumantes aqui? Né? Eu não fumo. Mas não é verdade? Porque você sabe que aquilo dá. Mas o que aquilo faz? O mecanismo de recompensa. Se eu estou ansioso, e o cigarro, o tabaco faz bem isso. Se eu estou ansioso e fumo, a fumaça que entra no meu pulmão, ele diminui, ele troca a troca gasosa que tem ali, o gás carbônico aumenta um pouquinho, e o gás carbônico diminui um pouco da ansiedade. Nós fazemos isso porque quando a pessoa está em pânico, nós pedimos, respira no saquinho ou respira na mão. Por quê? Para aumentar a quantidade de gás carbônico, que está descontrolado, porque a pessoa que está ansiosa está com hiperventilação. Está com muita oxigenação. Então nós controlamos a tarefa. Nossa, respira devagar. O cigarro faz a mesma coisa. Só que você tapa e você coloca uma química no seu alvéolo, que ele vai fechando os alvéolos com o tempo. Sim. E é isso que gera os cânceres aí mais diversos, né?
Olha. Ai, meu Deus, sempre acho que esse programa eu não vou me encaixar. Isso, né? Mas uma coisa que eu queria falar, não, que é muito sério, rapidinho, assim, que não ouçam os influenciadores, assim, não joguem, não vou fazer propaganda contra mesmo. Eu acho assim, não tem regulamentação, você, sim, não sabe, essas pessoas ganham muito dinheiro para te convencer a fazer uma, sim, coisa que depois você vai ficar numa situação
que ninguém vai
te ajudar.
Né? E nem eles fazem,
lógico que não, então assim, tomem cuidado com isso, porque a gente tem acompanhado, eu ia falar dos números, tudo, mas não deu tempo, é assim, assustadora a quantidade de pessoas que estão com dívidas impagáveis por causa desses sites de aposta.
Pensamentos suicidas e pessoas desesperadas. Se você vê o relato, pega assim. Existe um site, pode falar no site de um cara que eu vi? Existe um mecanismo. Muita gente na internet, você entra, né? E procura, então, que fala sobre pessoas que faliram através de jogos, entende? Ali tem relato de jogos.
Ah, não, se é para falar isso, pode falar.
Posso?
Pode.
Então, existe um site que eu vi no YouTube que chama-se O Jogador Falido. É um cara que ele é viciado em jogo e ele mostra ali, ele conta como sair disso, sabe? Pela experiência dele. É muito interessante, muito sofrido de ver o grau que as pessoas chegam por causa desses jogos online. Tá? E deixa eu deixar um recado final. Para acabar, que já estamos acabando. Dá um recadinho final. Sabe? Gente, nós estamos num mundo em que a grande onda é ser careta.
Sim.
Sabe? Levar ao equilíbrio de novo, sabe? A parte da doideira já foi. A grande doideira é ser normal hoje em dia.
Natureba. É isso. Gente, estamos terminando aqui então mais um Mente Aberta, falamos sobre vício. E semana que vem a gente está de volta. Ainda, a gente vai fazer uma enquete vai ter enquete, que as pessoas falam assim, não teve enquete. Não teve enquete porque foi muito solicitado esse tema. Então a gente vai fazer enquete. A Lu falou que vai contar pra gente depois sobre o livro Dopamina. Kelinha mandou um beijo. Mirella mandou um beijo. Beijo pra todos vocês que acompanharam a gente.
Beijo. Beijo. Gente. Muito obrigado, tá? Obrigado por tudo.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.